Pois eu estava aqui no telefone, gastando esse dedo aqui, o polegar e esse outro, como é que chama? E o deputado, não, estava aqui na rádio, já chegando ao vivo. Está conosco o deputado José Nunes, do PT, chegando, desempenhando o seu terceiro mandato e, mais do que isso, assumindo a presidência da Comissão de Agricultura na Câmara...
Na Assembleia.
Na Assembleia do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputado José Nunes.
Bom dia, Rui. Bom dia para toda a equipe aí. Vou fazer ao vivo é melhor, né?
Então, quem faz ao vivo, né? Não tem.
Fazer ao vivo é melhor. Né? Então, hoje eu digo, não, tem oportunidade, eu vou lá conversar com o Rui ao vivo pessoalmente, porque a gente tem saudade da rádio aqui também, né? Eu já trabalhei na rádio aqui.
É verdade, tinha um programa aos sábados.
É isso aí, Laudemir. Trabalhei aqui, inclusive tem uma fotinha minha ali. A gente tinha um programa, eu tinha um programa que era todos os sábados de tarde, que durou 4 anos. E um programa da Copar, da cooperativa, que eu fazia, que durou, bom, aí mais tempo, né? Foram vários anos. Foi eu que criei, inclusive.
Tá, mas agora a situação te leva à presidência da Comissão da Agricultura na Assembleia.
Pois é, Rui. Depois de muitos anos, eu nem sei quando que teve um deputado da metade sul presidindo a Comissão da Agricultura da Assembleia, porque sempre foi uma tarefa desenvolvida pela região norte do estado, por conta da força, né?
Da representatividade grande que eles
Que eles têm, né? A força política deles. Mas dessa vez, né, em função são 10 anos também trabalhando como titular daquela comissão, com conhecimento, como agrônomo. Eu fui, enfim, sempre propositor dos principais debates ali na Comissão de Agricultura. Então teve essa possibilidade. Nós temos
Tem
dois.
bons planos?
Temos bastante tema para discutir. Um dia podemos chegar aqui
Vamos
para nós
chegar e
tratar
falar
disso.
sobre isso.
É que é
Agora eu
assunto pesado.
preciso que o assunto seja aquilo que não conseguimos dominar, é domar o relógio. Ele é danado
É uma
demais.
pena, né?
Hein? Meu caro deputado, Frente Parlamentar em Defesa de um Novo Modelo de Pedágio do Polo Rodoviário de Pelotas, dia 18, 11 horas, no Salão Júlio de Castilhos, Assembleia em Porto Alegre. Você está aqui para chamar, falar, dizer sobre isso e também me contar o que que os deputados estaduais podem fazer nessa questão do pedágio em rodovias federais.
Bom, Rui, esse é um tema muito pesado, muito caro aqui para a nossa região, né? Eu instalei a frente parlamentar pela conclusão da duplicação da nossa BR-116, que fizemos um conjunto de articulações políticas com Brasília nos outros governos, nos dois governos que passaram federal, agora nesse governo. E agora nós chegamos a um ponto, né, de uma discussão que ela é uma discussão de 30 anos aqui na região, que é esse pedágio, essa concessão, que é o contrato mais antigo de concessão de rodovia federal vigente no Brasil, hoje também o pedágio mais caro de rodovias federais no Brasil hoje. Um contrato que ele vem com vícios na sua origem, né? Um contrato que carrega uma série de, eu digo, não vou chamar irregularidades, mas incoerências, né? E que nós já dizíamos, nós éramos vereador, Rui, eu e tu, lembra que esse assunto estava tramitando aqui na região, a gente foi para Porto Alegre, fizemos reuniões, chegou num ponto que nós nos manifestamos muito contrariamente, mas na época estava se começando o sistema de concessão, não havia uma cultura regulatória no Brasil, e esse contrato, infelizmente, no governo do Brito, Fernando Henrique, com Eliseu Padilha, ministro dos Transportes, de uma certa forma foi atropelado para cima da nossa região, e nós carregamos esse peso nas costas do pesado, o pedágio mais caro de rodovias federais do Brasil. Tem um pedágio de rodovia estadual em São Paulo que é mais caro que o da Ecosul aqui, mas é um caso e tem uma série de especificidades. Eu fui na NTT pesquisar, eu digo, eu tenho essa posição e eu quero saber qual é que é, de fato, a hierarquia dos pedágios mais caros. Então, o nosso pedágio do Brasil, ele é o mais caro do Brasil, mas tu olhar o número de quilômetros da concessão, tu vai ver que esse é o mais caro do Brasil, porque lá em São Paulo tem um pedágio numa rodovia que pega uma área, uma distância muito grande, e ele se torna caro, mas é um pedágio. E aqui nós temos, nas rodovias federais do Brasil, este é o pedágio mais caro do Brasil. Liga o Porto de Rio Grande, está inserido numa realidade de um contexto de uma região que dialoga muito com a necessidade de ter que se desenvolver mais, de ampliar a sua dinâmica econômica, e nós temos essa estaca cravada nas costas, que é esse pedágio. Bom,
o que, que vai acontecer nessa reunião do dia 18?
Nós vamos instalar a frente parlamentar, né? Nós vamos instalar, nós vamos ter representantes do setor de transportes, representantes do governo federal, estadual, prefeituras, vereadores, lideranças, enfim. Por quê? Porque a NTT vai definir agora a modelagem da licitação. O importante é o seguinte, o mais importante de tudo é que a NTT negou, né? Negou o pedido de prorrogação, porque a Ecosul entrou com um pedido oferecendo a segunda ponte ali de Pelotas do São Gonçalo de recuperar e botar em funcionamento, a duplicação daquele pedaço que falta até chegar ao porto e mais algumas coisas. E eles queriam prorrogar o contrato. Esse contrato, aí eu quero falar da minha posição e o que a nossa frente vai defender. E já tivemos na NTT em dezembro, conversamos com ele, nós não aceitaremos nenhuma possibilidade, nenhuma circunstância de prorrogação desse contrato. Por quê? Porque esse contrato ele é defeituoso. Esse contrato virou um trauma, ele precisa ser superado. Nós temos que fazer um novo certame, uma nova licitação em cima de uma modelagem.
Que e tem quem defenda que a Ecosul também não participe desse...
Isso não tem legislação para isso, não. Claro que não. A lei não permite. Eles são uma empresa regular. Eles podem participar, obviamente, da licitação. Eu até acho que eles têm uma condição boa de participar.
Tá, porque... Mas conclua o seu raciocínio.
Não, o que eu queria te dizer é que nós não podemos aceitar. Qualquer tipo de prorrogação tem que haver uma licitação e todos nós sabemos. A modelagem que vai definir o valor do pedágio. Por exemplo, assim, se quiserem botar obras de duplicação, sei lá, se quiser fazer uma modelagem, bom, nós vamos criar o pedágio, mas vamos duplicar com o valor do pedágio 50 ou 100 quilômetros na 392 rumo a Canguçu. Bom, se fizer isso, o pedágio vai encarecer. Nós não podemos aceitar. Nós queremos um contrato de manutenção, um contrato que, de uma concessão, onde que o valor do pedágio seja um valor aceitável, racional e não seja um peso para a nossa região. Não é a questão se vai ter pedágio ou não, não é a questão de conceder ou não. Isso é uma situação no mundo inteiro hoje que já é vencida essa discussão. No mundo inteiro tem concessões de rodovias para manutenção, né? Raramente para construir obra, para manutenção. Bom, se existe isso, é consagrado agora o Estado, e eu poderia falar do grande debate que está acontecendo lá nas concessões, que o Estado aprovou uma coisa na Assembleia e está fazendo outra lá na ponta. Quer dizer, o que foi aprovado na Assembleia Legislativa é uma coisa. A base de cálculo é uma. Agora, os pedágios, só ir a Caxias que a gente vai ver quanto vai pagar de pedágio na rodovia estadual. E isso que não pode acontecer. Nós temos que ter uma licitação. Se nós tivermos que pagar R$5, R$6, R$7 por um carro de pedágio, está tudo bem. Não vai ser problema. A estrada que seja, tenha fiscalização na manutenção da estrada, está bem. O que nós não podemos ter é ter mais pedágios leoninos que sacrificam e prejudicam toda a população, toda a região, todo o Estado. Porque o Porto de Rio Grande é fundamental para a nossa economia do Estado.
Quero te dar um argumento que pode ser usado nessa Assembleia aqui na semana que vem.
Importante.
Quando foi criado o pedágio para a Ecosul, a realidade era uma. Nós não conseguíamos nos deslocar no asfalto aqui de tão ruim que era.
É verdade.
Hoje, esse asfalto está sendo feito pela duplicação das empreiteiras aí. A Ecosul não está gastando nada.
Nada. Toda essa obra do DENIT é custeada com o Orçamento Geral da União, OGU. Né? Eu acompanho isso pertíssimo, né? Tudo é feito. Inclusive, ali no Turuçu, aquelas galerias que foram feitas na pista velha, todas elas foram custeadas pelo DENIT. Agora a Ecosul parece que está no contrato, e eu me informei essa semana, eu não sabia que estava, mas eles teriam que entregar, se quando da duplicação, a levantar essas pontes, essas 3, 4 pontes, entre São Lourenço e Pelotas. Então, essa é uma obra da obrigação contratual deles.
Mas quem está fazendo isso?
Isso a Ecosul, segundo a informação que eu tenho do DENIT.
Ele que está fazendo.
Eles têm que fazer porque isso estava no contrato. Que o dia que fosse duplicado, eles teriam que levantar as pontes.
Qual é o seu chamamento para essa Assembleia de terça-feira, dia 18, que você gostaria de deixar registrado aqui?
Na verdade é o seguinte, eu quero registrar aqui um convite, né? A rádio é muito escutada aqui em toda a região, para os vereadores, prefeitos, lideranças do transportes, entidades, porque nós vamos lançar a frente parlamentar. Possivelmente provavelmente a gente venha fazer alguma audiência pública para tratar disso até aqui em São Lourenço. Nós vamos fazer nos municípios da região, nós vamos trazer a NTT, nós vamos a Brasília. Né? Nós queremos acompanhar todo o processo da formação da modelagem, nós queremos acompanhar todo o processo da licitação e não descuidar em nenhum milímetro de que, se tiver concessão e vai ter, e novos pedágios com nova empresa, que seja a partir de uma licitação decente e com preços racionais, preços viáveis para os que transitam nessa rodovia, tanto para se deslocar para um lado ou para o outro, como também para quem transporta mercadorias, porque hoje, imagina, uma carreta para sair de Camaquã e levar uma carga de arroz de Rio Grande para fazer cabotagem lá para o Nordeste, ela gasta quase R$1.000 de pedágio. Não tem fundamento.
Não quer tem dizer, fundamento.
Ela passa três pedágios. Ela passa Cristal, passa aqui em Pelotas e aí ela passa lá em Rio Grande. Tanto na ida quanto na volta. Aí tu imagina uma carreta, que quantidade de eixos que tem.
Quem está nos ouvindo aí pelo rádio, acompanhando esta transmissão ao vivo aqui com o deputado José Nunes. Eu sei, o deputado estadual, ele não tem poder de decisão sobre rodovias estaduais, federais. Mas ele está aqui fazendo um movimento, chamando todo tipo de autoridade e pessoas que possam influenciar na decisão. Que tenhamos uma assembleia agora, mas também uma definição mais tarde, quando decide sobre esses pedágios, consciente, com qualidade, sem essa loucura de valores. Aí.
Toda essa coordenação de discussão pela Assembleia Legislativa, eu vou coordenar e vou presidir. Sou da região, conheço a realidade. Era vereador quando se instalou aqui esse pedágio, junto com o vereador Rui Fernando Holtz, trabalhamos junto 4 anos. E, então, agora, eu acho que é uma tarefa importante, a gente sabe. É, não sou eu que vou votar nada, mas a gente sabe o poder que a gente tem.
E tem que não fazer é pouco, influência nisso. Né? Braço cruzado é que não pode.
Não. A gente tem muito poder, sim. É só
então,
para
a gente fechar aqui, ó. Eu tenho uma reunião realizada ontem em Rio Grande, eu sei que você participou também.
Exatamente.
Definiu composição e agora assumindo a presidência da Comissão da Agricultura na Assembleia.
Agricultura e Pesca.
Agricultura e Pesca. Pois é, são da iniciativa primária, né?
É, isso aí.
Tem um conceito sobre o que pode ser feito, já que querem que o pescado seja limitado da tainha para o pescador artesanal?
Bom, Rui, esse é um assunto muito longo, claro. Vou falar num minuto que tu me pediu aqui, como tu sempre me dá o espaço aqui, eu vou tentar também ser cuidadoso. Mas assim, qual é que é a minha posição? A minha posição é que não deva haver cota para pescador artesanal, que é o pequeno pescador. Nem na Lagoa dos Patos e nem em lugar nenhum. O que, que nós precisamos fazer? Se tem de fato problema, e eu tenho dúvidas sobre os números, né, como foi feito o levantamento, esses números que tem, nós precisamos ter números embasados em trabalho científico, não números empíricos. Se tiver diminuindo a população, o estoque de tainha, o que é que tem que proibir primeiro? Primeiro, a proibir a pesca anilhada, a pesca predatória, a grande pesca industrial. Ela já tem limite hoje. Mas ela, se tiver que ser, antes de limitar para o pescador pequeno, artesanal, que pesca para comer, nós temos que, para sustentar a sua família, melhor dizendo, nós temos que, então, proibir a pesca, essa pesca. Outra coisa, a Santa Catarina, eles pescam a tainha com 2,5 kg, 3 kg, Rui, e ela está ovada. Ela vai reproduzir. O que, que eles fazem? Eles matam a tainha, tiram as ovas da tainha e vendem. Numa espécie de um caviar de tainha para o exterior, caríssimo.
Por um valor
tem indústria
bem
que faz isso. O seguinte, bom, se essa tainha vai reproduzir, vamos limitar aqui o pescador artesanal que precisa da carne da tainha e vamos deixar, proíbe a pesca da tainha que vai reproduzir. Proíbe a pesca da tainha ovada. Ah, mas vai quebrar a indústria de Santa Catarina? Não sei. Agora, o pescador artesanal não vai sobreviver
com 80 quilos.
Com 500 quilos, 80 quilos por mês. É. 500, 600 quilos por ano.
Tem que
não
voltar
vai
com a pesca do bagre,
e
né?
E a questão do bagre, que está proibido, que está na hora definitiva da gente ter o seguinte. Bagre, não precisa liberar total. Vamos criar as cotas, vamos monitorar, fazer uma pesca monitorada, mas o pescador voltar a pescar bagre na Lagoa dos Patos, porque tem. Nós temos feito todo um trabalho, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Pesca, que assunto difícil. Nós iniciamos um processo, o CNBio nos trancou, né? Nós temos um processo judicial transcorrendo, mas tem muita coisa para fazer nisso, é um absurdo, quer dizer, se nós começar a achar, o bagre não pode pescar, a tainha só vai pescar a metade do que pescava, daqui a pouco não tem mais, não vai vai ter mais pescador na lagoa. Aí vai repovoar tudo e aí vai vir grandes empresas pescarem. Na Lagoa dos Patos terminou o pescador artesanal.
José Nunes, deputado petista, aqui presente na manhã de hoje com assuntos bastante importantes. Não é, Cal? O cara veio, trouxe com energia um sentimento para as coisas que podem resolver lado positivo para a nossa população. Cuidar do pedágio, tem que melhorar a vida de todos daqui. Nós somos uma região de produção, de indústria, de comércio. Nós precisamos cuidar da lagoa, da pesca, e ele é o novo presidente da Comissão da Agricultura e Pesca na Assembleia. Obrigado por ter vindo.
Obrigado, Rui. Um abraço para ti. Boa sorte para o teu time no Campeonato Gaúcho. O meu está indo mais ou menos. Mas eu acho que é pouca referência para o futuro. Eu estou meio assustado.
O que é OCTA?
Acho que pode ser muitas coisas.
Octacampeão.
Ah, eu sabia.
10:30.
Será, Rui?
10:32 na manhã, em forma ótica, Karina. 10:32.
Vai repetir 32. O que o Inter já foi, né? Vamos ficar igual daí nessa partida.
Ah, passado, recente, vai dar.
Olá, Demir. Vamos
beleza,
ficar igual.
Beleza, maravilha, hein? Não fui eu que falei de futebol aqui, hein, ó. Ele tem sede
mas
disso.
Tem que vir falar um pouquinho de futebol
não.
Com ele, né?
Não, sempre é bom, é saudável.
Sempre é bom.
É a vida do futebol gaúcho, é a energia
eu
de
eu sei
todos
que
nós.
Tu e o Mauro, teu cunhado, vocês conversam muito sobre futebol.
Também. Legal, frequentamos estados diferentes.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Luiz Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.